Bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo pequeno atraso. Vamos dar início, sendo certo que eu sei que a licença tem um pedido de antecipação de uns pontos. Podemos já ver quais é que são, se concordarem. Sim, mas força, senhor deputado.
Sr. Presidente, conforme lhe transmiti... Bom dia, senhoras e senhores deputados. Conforme lhe transmiti ontem, eu daqui... Por uns instantes terei reunião do Conselho de Administração desta Casa e eu, que também foi marcada, bem, todos nós sabemos como é que está as nossas agendas nos dias de hoje. Portanto, aqui eu queria pedir que pudéssemos fazer a discussão do ponto 3 e do ponto 5 de imediato e depois retomar a ordem de trabalhos que está à proposta.
Senhor Presidente.
Senhora Deputada.
Obrigada. Pelo mesmo motivo, mas eu também estou na Comissão de Saúde neste momento e era só para apresentar o relatório do ponto 2 e faria se for mais... Não dá?
Eu penso que os outros pontos são pontos só de distribuição, é muito rápido. Ponto 1, menos as atas resolvemos já. Aprovação das atas 25 e 26, alguma... Questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas ambas. Portanto, passamos ao ponto 3. Nova apreciação e temos aqui o pedido da Iniciativa Liberal para adiamento do projeto de lei 206 do PS. Já estiveram aqui a analisar se era possível ou se não era.
Já conseguiram ver? Não, Sr. Presidente, a questão que se coloca aqui, pelo que me percebi, estamos a verificar se o primeiro adiamento foi ou não foi putestativo, porque se foi putestativo, não pode haver agora um segundo adiamento putestativo por parte da Iniciativa Liberal. Portanto, aquilo que precisamos de perceber é, primeiro, se o primeiro adiamento foi putestativo, se foi assim que ficou registado ou não, se bem que... Pareceu-me que houve uma anuência generalizada a todos os grupos parlamentares, mas em todo o caso convinha perceber como é que ficou registado. E assim sendo, pode ser feito agora o adiamento putestativo por parte da IEL. Se não, tem que haver uma deliberação da Comissão com a anuência do grupo parlamentar do Partido Socialista. E eu diria já que nós não nos oporemos ao sentido maioritário de todos os grupos parlamentares.
A minha interpretação também é essa. Portanto, não é... Mas pode haver alguma posição diferente. A minha posição também é essa. Portanto, se há esse entendimento, fica adiado e fica resolvido. Vamos verificar se é ou não protestativo. Iniciativa Liberal, projeto de lei de alteração à lei de bases do clima, a segunda alteração. Está, portanto, a apreciação. Podem fazer a votação. Senhores deputados, quem pretende usar a palavra?
Senhor Presidente, relativamente a este projeto de lei, eu gostaria de dizer que, como já disse na última reunião, o Partido Socialista não quer fazer qualquer tipo de proposta de alteração ao articulado proposto. Estamos em condições de votar já o diploma.
Tem a palavra, Senhor Deputado. Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Também no mesmo sentido do Partido Socialista, nós também não temos nenhuma proposta de alteração. A Lei de Bases do Clima é um documento recente, portanto, ele precisa ser consolidado e não alterado. Portanto, nós estamos em condições também de votar este ponto. Muito obrigado.
Vou deixar o Sr. Deputado respirar, porque estamos precisamente no projeto de Lei 388, da Iniciativa Liberal. Mas eu penso, se calhar, que... Eu vou-lhe transmitir as duas intervenções anteriores, acho que é justo, antes de intervir, é justo que lhe possa dizer, tanto o Partido Socialista e o Partido Social Democrata transmitiram que não tinham qualquer proposta de alteração e que estavam em condições de votar o projeto de lei. E, portanto, foi no momento em que entrou, tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. E vote-se então o projeto. Mas antes de aí chegarmos, queria só deixar a nota e queria registar a oportunidade que foi perdida aqui de atualizar uma lei que foi feita num contexto muito específico, que não foi cumprida na sua maioria nos últimos anos, que impõe uma série de obrigações tanto ao Estado, ou nos seus vários níveis, como ao Governo, que são desnecessárias, e que tendo esta lei alguns dos seus méritos, e isso é reconhecido também porque nós, a Iniciativa Liberal no seu projeto, mantém muitas das suas disposições, ela carecia de facto de uma revisão e parece-me a mim que este Parlamento, ora por medo, ora por convicção, preferiu manter a legislação tal e qual como ela estava. E, portanto, deixando esta nota, podemos seguir em frente com este processo. Muito obrigado.
Abraço, deputado. Calculo o seu deputado Lepo Senha, que era usada por nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para informar que o Chega pretende apresentar propostas de alteração a este projeto de lei e gostávamos de saber quais é que são os prazos para fazer.
Este processo já teve adiamento, tivemos aqui uma interrupção que não foi adiamento, porque não estávamos, e neste momento ele nem é votado aqui. O processo, o que tem é que temos de decidir qual é que vai ser o seguimento do processo, e ele depois sobe a plenário para a votação. Mas tenho aqui uma dúvida, tem que ser do serviço a darem-me essa nota, que eu não tenho aqui o regimento à frente, para perceber, mediante esta proposta do Chega, se teremos que dar aqui um prazo agora, ou se pode seguir, porque temos que seguir aquilo que... Sendo que há um consenso para dar seguimento, eu... Queria que se pronunciassem os partidos.
Relativamente aos 90 dias, se o prazo dos 90 dias está ultrapassado, a Comissão tem que oficiar o Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de solicitar um prazo adicional. Sendo que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vemos necessidade disso mesmo. E relativamente a propostas de alteração, eu recordo na última reunião que tivemos que quando não houve a discussão relativamente a este projeto de lei, eu frisei que não se venha agora, numa próxima reunião, apresentar propostas de alteração ou sugerir que quer um prazo para propostas de alteração. Passou tempo mais que suficiente para cada grupo, se quisesse, ter apresentado propostas de alteração. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não faz sentido estarmos a prolongar artificialmente a discussão de um projeto de lei que já sabíamos todos que não iria merecer a aprovação do Parlamento.
Sr. Deputado Carlos Cação, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só também dar nota que, daquilo que se percebe aqui na reunião, o PS está em condições de votar e vai votar contra, o Partido Socialista está em condições de votar e vai votar contra, portanto o projeto, não sei se chega a querer ter o trabalho de apresentar proposta de alteração, porque a seguir irá cair. Ok, obrigado.
Face a estas intervenções... Percebi de parte do Chega que entende que se vota. Estamos em condições de ter esta concordância por uma votação.
Sim, concordância.
Não, para poder avançar para o plenário. Portanto, avança para o plenário. Envolver o plenário. Não há uma votação expressa. Avança para o plenário. Para cumprir isto em as condições. E, portanto, segue. Ok. 3.1.3. Há um pedido de adiamento da Iniciativa Liberal, portanto, do projeto de lei 386. Passamos ao quinto, então. Pediram. Os deputados sabem da necessidade de ter que ir para a reunião. O 5. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo primeiro grupo parlamentar do Partido Socialista. A audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia sobre o cancelamento da atribuição de novos vales do programa Vale Eficiência. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, este pedido de audição da Sra. Ministra, este requerimento para nós é claro. Basicamente, sabemos que existem mais de 28 mil candidaturas relativamente ao programa Vale Eficiência que estão a aguardar, porque a informação não foi dada a nenhuma destas pessoas, não foi distribuído técnico, não há resposta, e as pessoas estão a aguardar há mais de 2 anos depois de terem feito um investimento para receberem este financiamento. Eu tive a oportunidade já de ouvir declarações públicas da Sra. Ministra relativamente a este programa e àquilo que correu bem e àquilo que correu mal. Em todo o caso, há aqui questões que têm que ser questionadas pelo Parlamento para perceber em que medida é que o Governo vai resolver a situação a estas 28 mil famílias, digamos, que estão a aguardar e que fizeram os investimentos, algumas delas com custos financeiros significativos, na expectativa de que iriam receber este apoio. Porque 2 anos de espera para saber se vai ter o apoio ou não, e em que não há sequer resposta formal, porque não há resposta formal por parte dos serviços do Ministério do Ambiente ou do Fundo Ambiental neste momento, ou da agência para o... A agência, aquela estrutura de missão de energia. Quer dizer, as pessoas estarem 2 anos sem ter qualquer tipo de resposta é algo que não é aceitável por parte da administração pública. Portanto, acho que é necessário a Sra. Ministra vir aqui explicar. Eu sei que ela até tem coisas que quer explicar ao Parlamento relativamente a outros programas que lançou. Portanto, eu acho que teremos todos a oportunidade de falar sobre esta matéria e mais, de também prestar contas aos cidadãos que nos endereçaram comunicações no sentido de manifestarem as suas preocupações, sendo que em alguns dos casos são situações económicas de famílias muito preocupantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos as preocupações do Partido Socialista, também são nossas, mas dizer que mais que declarações públicas, o Sr. Ministro já teve a oportunidade até de responder por escrito a uma pergunta que foi feita pelo Partido Socialista e foi muito clara da forma como respondeu ao Partido Socialista, esclarecendo que encerrou o programa e a decisão que resultou de uma reprogramação do PRR devido à complexidade do programa Vale Eficiência, portanto, está agora em curso um novo programa, que é o programa ELAR. E, portanto, não, achamos que não há necessidade de ouvir a Ministra sobre isto. O Partido Socialista já foi esclarecido, mas nós nos opomos à vinda da Sra. Ministra cá para esclarecer. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento que o PS nos coloca aqui hoje, nós não temos nada a opor, entendemos que ainda há coisas objetivamente a esclarecer. Houve pessoas que se candidataram a este programa e que ficaram sem resposta. Temos agora declarações da Sra. Ministra a dizer exatamente que este programa acabou e, portanto, entendemos que há esclarecimentos a dar e, nesse sentido, não nos opomos ao requerimento posto pelo PS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Me cumprimento as senhoras e senhores deputados para acompanhar o requerimento do PS, mas para também pedir, embora não esteja no âmbito do requerimento propriamente dito, que possamos alargá-lo ligeiramente, até porque a própria Sra. Ministra terá certamente interesse nisso, em relação àquilo que estão a ser também os problemas com o ELAR, que eu acredito que os senhores deputados, tal como eu, tenham recebido via Correio do Cidadão mais do que uma mensagem de cidadãos com problemas no pagamento dos vales, e portanto seria útil, até porque vem na sequência dos vales de eficiência, alargar ligeiramente o requerimento para que a Sra. Ministra possa responder então a todas estas questões. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se opõe que se inclua. Então fica o requerimento oral, fica incluído mesmo. Se os deputados estão em condições de proceder à votação, com esta alteração, e aceito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da ERSAR. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, também é muito simples este requerimento. Aliás, até na sequência da audição que fizemos à Sra. Presidente da ERSAR, ou ao Conselho de Administração da ERSAR, como sabem, foi publicado recentemente o RASAR para 2025, e acho que seria relevante e importante que a ERSAR pudesse vir aqui em primeira mão apresentar o relatório. Aliás, até continuando a prática salutar que iniciámos nesta legislatura, de ter cá os reguladores para falarem daquilo que é o seu trabalho, e obviamente discutimos dois setores absolutamente determinantes nesta área e da nossa sociedade, que é o setor da gestão de resíduos sólidos urbanos e do ciclo de gestão da água.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados têm usado a palavra. Sr. Deputado Zé Douto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos seus deputados. O Grupo Parlamentar do Chega não tem nada a opor e, portanto, concorda com a audição à Sra. Presidente da ERSAR.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção, estão as eleições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, audição da APA sobre o procedimento de avaliação de impacto ambiental sobre o projeto da mina da Lagoa Salgada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rápido. Depois de uma audiência concedida à empresa Redcorp, empreendimentos mineiros sobre este empreendimento, também sobre uma audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, entendemos que, para melhor compreendermos o que está a passar neste licenciamento, que era necessário ouvirmos o Presidente da APA, e, portanto, basicamente, este requerimento vai nesse sentido. Muito obrigado.
Alguns dos seus deputados pretendem usar a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega não tem nada a opor a esta audição, portanto, concordamos com isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições, então, de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Próximo requerimento, também do Grupo Parlamentar do PSD, audições sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas, Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito, 2026-2035. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já tem sido prática nesta Comissão, a vinda destes planos aqui para a elaboração de relatório, temos, dado que são relatórios que são instrumentos de planeamento que estabelece a evolução e os investimentos previstos nas principais infraestruturas do Sistema Nacional de Gás para o período de 26 a 35, entendemos que para ajudar a melhor elaborar o relatório por parte do relator, seria necessário ouvirmos aqui quatro entidades, nomeadamente a REN, a ERSE, a DGEG e o Estado da Energia. Portanto, é basicamente por causa disso.
Senhores deputados, quem é presidente? Senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, cumprimentar os senhores e senhores deputados. O Partido Chega não tem nada a opor em relação a este requerimento apresentado aqui pelo PSD.
Muito obrigado, Senhor deputado. Mais alguém tem usado a palavra? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Próximo, não podemos ter a discussão porque não está cá o PAN e, portanto, será adiado para a próxima reunião. E agora retomamos com pedido desculpas à Sra. Deputada, que também tem que se retirar. Pedia no ponto. Vamos já ao ponto 2, não, antes de irmos à. A admissibilidade é rápida. A petição 120, preservação da natureza do Parque Natural da Arrábida, 14.262 assinaturas. O relator cabe ao Partido Socialista. Querem discutir a admissibilidade? Podemos submeter a votação, esta petição. Votação da Arrábida. Tem 14.262 assinaturas e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Graça.
O Partido Socialista indica o deputado André Pina dos Patins.
Agora sim, no ponto 2.2, discussão e votação do relatório final da petição 63.16, quanto à atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de areias siliciosas e argilas especiais. A relatora, a deputada Isabel Fernandes, pedia-lhe que tivesse usado a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, como já disse, este relatório respeita à petição cujo primeiro peticionário é o Sr. Franklin de Sousa Ventura, Presidente da Junta de Freguesia da Moita, deu entrada nesta Assembleia da República em julho de 2024 e transitou depois para a 17ª legislatura. O objeto da petição, os peticionários vêm junto à Assembleia da República alertar para a intenção de atribuição de direitos de exploração de areias e argilas na freguesia da Moita, numa área superior a 192 hectares, que no seu entender poderá afetar populações da freguesia, bem como outras freguesias do concelho, dos concelhos da Marinha Grande e da Alcobaça, e com potenciais impactos na vida da fauna e da flora, bem como na qualidade de vida das populações locais. Como já disse, foram 772 peticionários que assinaram esta petição. A análise da petição, como foi definido e avaliado, cumpria todos os requisitos formais. Relativamente às diligências efetuadas, dizer que, apesar de não haver necessidade pelo número de peticionários, nem vai ser discutido em plenário, e também não havia necessidade de ouvir os peticionários, mas entendemos que, entendi e foi entendimento também dos grupos parlamentares que se aliaram e associaram e estiveram nesta audição, também o PSD, o PS, o Chega e também o PCP. Devido à sensibilidade também que acarreta para esta população muito específica. Perante isto, e depois de ouvidos os peticionários, pronto, cumprimos, enquanto relatora, vou eximir-me de manifestar a opinião perante esta petição e, no entanto, tratando-se também de uma petição que bastante valorizada por aquela população, cumpre agora, então, enviar-se este relatório aos diferentes partidos, também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e pronto, e cumprir os requisitos legais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tendo usado a palavra, Sra. Deputada Hernani, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer o trabalho realizado à deputada Isabel Fernandes na elaboração deste relatório, que é factual, conciso, e agradecer também às pessoas que se mobilizaram para a realização desta petição, na sua participação cívica, da forma também como ela foi abordada para esta Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Parlamentar Chega.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, para agradecer à Sra. Deputada Isabel Fernandes a elaboração deste relatório. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de poder votar, sendo que ele não vai a plenário, é votado sim aqui. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segue os procedimentos legais. Passamos ao ponto 3.2, certo? É. Projeto de Lei 512, 17, primeiro do PCP, simplifica o acesso às tarifas reguladas de eletricidade e gás natural e determina a sua continuidade e a criação da tarifa regulada de gás de petróleo liquefeito, engarrafado ou canalizado de uso doméstico. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Carlos Cação.
Será o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira.
Obrigado. Projeto de Lei 514 fixa um preço de referência para combater a especulação e reduzir os preços dos combustíveis e do GPL. Relator cabe ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Não está, indicará posteriormente. Projeto de Lei número 515. 17 de primeiro, estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Deputado Jorge Pinto, tem a palavra.
Sr. Presidente, serei eu próprio. Muito obrigado.
Projeto de lei, não está cá o PAN e, portanto, nem está o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, indicará depois o projeto de lei 482. Ponto 4, projetos de resolução, metodologia, teremos que colocar a questão ao PAN, que não está presente, relativamente ao projeto de resolução 657, mas projeto de resolução 661-17, primeiro, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de redução do risco de cheias no Mondego, baseada em soluções que protejam as pessoas, a natureza e o território. O documentado livre pretende metodologia plenária ou comissão?
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Próximos são os dois do PAN, os três do PAN, e, portanto, teremos que questionar o PAN sobre o mesmo. 4.2, especialidade. Os projetos de resolução. Projetos de resolução 413, 428, 642, 650, todos sobre o tema das Alagoas Brancas. Eu queria questionar os seus proponentes, os grupos parlamentares, se estão em condições de apresentar um texto único para as mesmas. E, portanto, é o livro, Chega e o PAN. Poderão... Então fico para... Questionamos o PAN e, entretanto, conversam sobre essa matéria. Muito obrigado. Também, relativamente ao projeto de resolução 212 e o 650, são os dois do PAN e, portanto, são os dois do PAN. Também para apresentar um texto único, vamos questionar o PAN para poder fazer. Redação final. Projeto 4.3. Projeto de resolução 481-17, primeiro, do PSD, recomenda ao Governo medidas para reforçar a concorrência, a transparência e a acessibilidade no mercado de GPL engarrafado. Questiono se há alguma sugestão, alguma alteração àquilo que foi a proposta da DAPLAN relativamente a esta redação final. Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSC, não estamos de acordo com a redação final.
Senhoras e Srs. Deputados, não há nenhuma... Faltou... Não, mas nesta aqui... Faltou pano. Vamos questionar também o PAN sobre essa matéria, de forma a que a coisa possa avançar. Nós colocamos a questão ao PAN, sim. Passamos ao ponto 6, pedidos de audiência, parte das seguintes entidades, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, e a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Parece-me que são estes dois pedidos, e com a anuência dos grupos parlamentares, iremos agendar estas duas audiências. Ponto 7. Outros assuntos?
Estas audiências, esta aqui da...
Ok.
Se ou marcamos, eles marcam e a gente vai lá participar, é mais fácil do que estarmos a marcar uma vez.
Sendo que a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela está a pedir não só à nossa comissão, mas também à 6ª e à 13ª.
Exatamente.
Vamos tentar, e vindo da Serra da Estrela, fazia sentido em que, como eles solicitam e bem, que viessem só uma vez, não três vezes cá abaixo. Vou falar com as outras duas comissões para poder fazer em conjunto. Okay.
A sexta já está agendada para 31 às 14h45. A gente pode.
quiser. Se concordarem, dia 31, há aqui já, a sexta está a agendar para o próximo dia 31 às 15h45. Nós podemos associar a essas, podemos estar a fazer um agendamento mais tarde. Não? É para a semana, é terça-feira. Sim, eu não poderei estar presente, tenho a visita, uma visita, mas a Comissão somos convidados assim a estar presentes, escusamos de estar a agendar se assim for o entendimento. Acho que não faz sentido estarmos a forçar tudo. Muito obrigado. Ponto 7, outros assuntos? Não havendo, damos terminada a nossa reunião. Muito obrigado.